Convidados da semana.
Nesta semana de atualidade vista pelos nossos convidados, abrimos com Angola, que esta semana recordou os 15 anos dos acordos de paz de Luena, subsequentes à morte em combate do então líder da UNITA, Jonas Savimbi. Ao olhar retrospectivamente para as circunstâncias em que a paz foi assinada em Angola, o antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco considera que se criou uma situação de desequilíbrio.
A paz foi conseguida na base da morte de um dos principais contentores, portanto não fomos capazes de chegar a acordo enquanto Jonas Savimbi estava vivo. Parece hoje, claro, isso criou um desequilíbrio em que os governantes como que dizem ao povo, bom, nós conseguimos matar o homem, por isso podemos fazer tudo. É o que se pode ler. Então temos o enriquecimento desmedido de meia dúzia de pessoas ligadas ao Presidente da República, por laços familiares, por exemplo, a sua filha hoje é a mais rica de África. Temos a distribuição de todos os negócios aos parentes do presidente e temos escândalos de nepotismo, como por exemplo a nomeação de um dos filhos para
o Fundo Soberano.
O Fundo Soberano e o último foi a nomeação da Isabel dos Santos, filha do presidente, para TCA da Sonangol.
O senhor diz que tudo continua a ser decidido pelo presidente da República, José Eduardo dos Santos.
Sim, até agora. O problema não é estar a presidir, isso é normal, tem toda a legitimidade. O problema é a forma como puxa toda a brasa para si. A questão do poder autárquico está a ser protelada, não temos capacidade para fazer estradas terciárias, as estradas interprovinciais são muito mal feitas e há este escândalo que o nosso país, praticamente toda a gente se ri a forma como os dinheiros são utilizados.
A Guiné-Bissau também foi notícia com o adiamento esta semana da eleição do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Frente a frente estão os juízes conselheiros Paulo Sanhá e Said Baldé num processo alvo de contestação. Eis os comentários de Basílio Sanca, bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau.
Basicamente, o que está em causa é a fixação do quadro dos juízes conselheiros com competência para votar. Porque há uma lei de 85 que fixa o quadro dos juízes conselheiros em 10, um presidente e mais 9 juízes conselheiros e 2 assessores populares. Mas esta parte relativa aos assessores populares nunca foi aplicada, portanto, nem vale a pena estar a falar disto. Depois há uma lei de 2011, uma republicação de uma lei, que já tinha sido publicada, que alarga a base eleitoral para abranger os juízes desembargadores. E esta lei faz referência a todos os juízes desembargadores, sem qualquer distinção. Mas neste momento temos alguns juízes desembargadores que estão em comissão de serviço. Agora o problema se coloca se esses juízes desembargadores podem ou não votar.
Noutras latitudes, a situação da Venezuela também tem merecido atenção com as manifestações e a violência dos últimos dias resultantes da decisão do Supremo Tribunal assumir as prerrogativas do Parlamento, uma decisão da qual o Supremo acabou por desistir, dadas as reações que isso suscitou. Contudo, não foi o suficiente para estancar a crescente contestação de que o presidente Nicolás Maduro tem estado a ser alvo num país que atravessa uma grave crise económica e também humanitária, como diz Anderson Malamudo, professor no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para quem não há democracia na Venezuela.
Pode-se dizer que neste momento não há democracia na Venezuela. A questão é que uma coisa é o analista, que pode dizer isto sem consequências, e outra coisa são os atores, os países, que têm que fazer face às consequências do que eles dizem. E é muito improvável que países que estão também a passar por momentos turbulentos na sua política doméstica venham agora a acusar o terceiro. Mas claramente a Venezuela é um país que tem adiado as eleições regionais, impedido o referêndum revogatório e agora também praticamente dissolvido o Parlamento, mesmo com o recuo que fizeram mais tarde. Portanto, na Venezuela não há democracia.
O presidente Nicolás Maduro tem reagido às críticas da comunidade internacional. Maduro diz que o povo da Venezuela formaria o maior exército de toda a América do Sul se alguém ousasse querer dominar o país. A verdade é que têm sido muitas as reações à situação que se vive na Venezuela.
O que estamos a ver na Venezuela é o conflito político. Mas o que está a acontecer na Venezuela é uma catástrofe humanitária. Nos últimos 17 anos, morreram 300 mil venezuelanos de maneira violenta, homicídios. Na Síria, na Guerra Civil, morreram 400 mil. Não há muita diferença. Estamos a observar uma catástrofe humanitária e a minha pergunta é, a comunidade internacional fez alguma coisa pela Síria ou pela Líbia? A resposta é, não fez. Não faz pelos refugiados, também não vai fazer pela Venezuela.
Aqui em França aumenta a pressão à medida que se aproxima a primeira volta das presidenciais previstas para o 23 de abril. Na passada terça-feira, os 11 candidatos às presidenciais participaram num longo debate televisivo em que cada um teve a oportunidade de apresentar os seus projetos em termos sociais, económicos e de relações internacionais. Rafael Lucas, professor universitário em Bordeaux, deu-nos a sua análise desse debate.
Acho que há duas coisas diferentes. O candidato que impressionou mais em termos de comunicação, o mais eficaz, foi o Mélenchon, porque ele soube utilizar melhor os códigos da comunicação oral. Então foi o mais sedutor. Mas em termos de eficácia a longo prazo, é certamente o Emmanuel Macron que teve uma comunicação mais apaziguada e também mais consensual.
Este debate foi centrado essencialmente nas questões económicas, a segurança dos franceses, um modelo social para o país. Nas questões económicas, Emmanuel Macron e Marine Le Pen defenderam políticas económicas muito diferentes em resposta sobre como queriam criar empregos num país onde a taxa de desemprego é cerca de 10%. Macron avançou com medidas a favor da política económica da União Europeia, no sentido da defesa do mercado livre. Le Pen apoiou medidas que levem a um protecionismo inteligente.
A política de Le Pen tem menos visibilidade a longo prazo, porque ela está a apostar numa saída da União Europeia.
Ela defende a realização de um referendo.
Exato. E dos fundos que poderá, digamos, angariar graças a essa saída. Só que esta saída depende do referendo e, por isso, não dispõe de certezas para realizar-se. Ao passo que Emmanuel Macron tem uma proposta mais tangível, porque ele está a apostar numa redução dos impostos prediais e os franceses são muito sensíveis à questão da redução dos impostos. Sejam da esquerda ou da direita, a redução dos impostos é quase uma obsessão francesa.
E para fecharmos Cabo Verde, recebemos nos nossos estúdios a artista cabo-verdiana Elida Almeida, vencedora do Prémio RFI Découverte 2015, que acaba de lançar o seu novo disco, Junta Cujer. Em entrevista à RFI, a cantora contou como têm sido os últimos meses de digressão depois de receber o prémio RFI.
Foi uma turnê incrível, uma verdadeira aventura. Desde aprender a falar francês, aprender a gastronomia diferente de Cabo Verde, o vestuário, a música, todos os instrumentos que usam na música de cada país, é tudo muito diferente do que eu tenho costume em ouvir. Gostei muito, foi mesmo uma aventura de conhecer de perto cada um desses países, de culturas. E isto vem-me influenciando bastante, que está mesmo presente no meu novo trabalho.
Como é que as pessoas a receberam?
Muito bom. Eu não tinha essa noção de que a música de Cabo Verde tinha tanta força. As pessoas conhecem Cabo Verde, as pessoas gostam de cantar a música de Cabo Verde, de dançar a música de Cabo Verde. Então foi muito interessante. Em cada país que íamos, tentamos ensinar as pessoas a dizerem nem que seja uma palavrinha de crioulo. Adoravam a cantar, a dançar. Então a música de Cabo Verde é ainda mais forte do que eu tinha pensado.
E assim fechamos esta retrospectiva da semana vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.